Paraná em Rede está de volta.
E o Paraná em Rede traz na edição de hoje mais uma parte da entrevista com a coordenadora do estudo da Coronavac no Paraná, Sônia Raboni. Na conversa com a repórter Amanda Yargas, ela tira todas as dúvidas sobre a vacina da China, que conta com a parceria do Instituto Butantan de São Paulo.
Nós estamos conversando com a médica infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, doutora Sônia Raboni, que coordena o estudo da vacina Coronavac aqui no Paraná. E agora eu quero saber da doutora se a nova cepa do vírus, que foi identificada em Manaus e pode já estar circulando aqui no Paraná, pode influenciar na definição desses grupos prioritários.
Eu acredito que não, porque pelo menos até o momento não se conseguiu demonstrar que essa nova cepa ela tem uma maior virulência, ela tem uma maior capacidade de disseminação. Então, preocupa porque nós vamos ter um número muito maior de pessoas infectadas, ou seja, vai aumentar a incidência. Mas, em princípio, o que tem se demonstrado é que provavelmente esses grupos continuarão sendo os mais infectados e com doenças mais graves, né? Então, em princípio, não se deve mudar essa orientação por conta dessa nova cepa.
Como é que a gente explica, né? A cepa, ela não é um novo vírus, ela é o mesmo vírus com algumas modificações, é isso?
Exatamente. Então, isso é uma característica de qualquer infecção viral, né? Se você tem um vírus que você não consegue controlar a sua replicação, ou seja, ele tem uma grande taxa de infecção, você tem a possibilidade de que ele acumule mutações. Algumas mutações, elas dão vantagens aos vírus, né, ao patógeno. Quais são as vantagens que pode dar? Ah, ele pode se disseminar mais rapidamente, ele pode, por exemplo, desenvolver uma resistência a um tratamento existente, alguma coisa assim. Ele pode, por exemplo, ter uma mutação que a vacina, por exemplo, não consiga controlar, se a vacina for específica para uma região só. Então, são vários os tipos de mutações que podem ocorrer. O que parece com relação a essa cepa, isso está sendo estudado ainda, né? São evidências muito recentes. Mas o que tem se falado é que a vantagem dessa cepa mutante é realmente essa maior capacidade de disseminação. Então, ele consegue transmitir, vamos supor, se eu tenho um vírus que eu consigo facilmente transmitir para 2, 3 pessoas, talvez agora eu consiga transmitir mais rapidamente para 4, 5 pessoas, para um número maior de pessoas. Então, tem essa possibilidade de ter um grande número de pessoas infectadas. Quanto maior o número de pessoas infectadas, maior a chance de nós termos pessoas de risco, né, pessoas consideradas mais frágeis a essa infecção, infectadas, e daí um maior número de casos de doença. Não tem ainda claramente demonstrado que esse vírus ele seja mais virulento, ou seja, ele infecta e ele cause uma doença mais grave. Então, esses dados ainda estão em estudo, né? Então, as evidências até o momento é de que seja um vírus de maior capacidade de disseminação, porém não de maior virulência. Mas se eu tenho um número maior de pessoas infectadas, eu tenho uma maior chance de ter casos graves, porque eu tenho um número de pessoas com doenças de base ou pessoas de mais idade que podem estar infectadas. E daí isso tem um impacto maior na gravidade dos casos. Não porque o vírus é virulento, mas porque ele se dissemina muito mais.
Inclusive com reflexo aí na capacidade dos sistemas de saúde, né?
Exatamente. Então, são mais pessoas procurando serviço de saúde, são mais pessoas disseminando o vírus, e daí a gente tem um impacto muito maior, né, com relação a essa doença na saúde pública.
A senhora comentou que esta nova cepa do coronavírus que apareceu aí em Manaus ainda está sendo estudada, né? Mas a gente já tem algum indicativo em relação à vacina? A gente pode falar que a vacina deve funcionar contra esse vírus ou não? Como que está isso?
Acredita-se que a vacina ela tem ação contra esse vírus, tá? Mas esse teste específico não foi feito, porque a vacina está sendo aplicada agora e o aparecimento dessa cepa é relativamente recente. Então, somente com a aplicação dessas vacinas, não dessa especificamente, mas de todas as vacinas, a gente vai ter uma ideia sobre o impacto dela sobre o aparecimento dessas novas cepas. Acredita-se que a vacina seja eficaz contra essa nova cepa, principalmente a vacina de vírus inativado, porque você faz uma produção de anticorpos contra várias proteínas virais. Então, a gente deve ter um controle sobre essa nova cepa. Mas a evidência disso ainda nós não temos, porque agora que a gente começou a usar a vacina e essa cepa é relativamente recente.
Ao mesmo tempo, né, a gente estava falando aqui sobre os grupos prioritários, que são, né, aqueles que têm mais possibilidade de desenvolver quadros graves ou que estão mais vulneráveis ao vírus, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a imunização é necessariamente um ato de coletividade. Por que que é importante, então, que as pessoas que normalmente são menos afetadas pelo vírus, como pessoas mais jovens ou que não têm comorbidades, né, elas também tomem a vacina?
Exatamente pelo que você falou. É claro que se nós tivéssemos vacina para todo mundo, nós iríamos vacinar toda a população, tá? Isso é muito claro. Então, a vacina ela é definida para grupos prioritários porque nós não temos vacina para toda a população. Alguns países que têm uma população menor ou que têm uma maior capacidade de aquisição dessas vacinas estão optando por vacinar toda a sua população. Então, a definição dos grupos prioritários, que é o que está acontecendo no Brasil e na maioria dos países, é em decorrência da limitação de acesso às vacinas. Tá? E isso sempre foi feito para vírus influenza, por exemplo. O poder público, né, o sistema público de saúde, sempre vacinou grupos prioritários, mas não que ela não fosse recomendada para toda a população. A recomendação, ela continua, mas ela é disponibilizada para aqueles que estão realmente precisando mais, porque a gente tem essa limitação. Então, vacinar o jovem seria interessante? Seria interessante. Um outro fato importante também que a gente tem que lembrar, que nesses estudos que nós temos até o momento das vacinas, não só da Coronavac, mas das outras vacinas, é principalmente buscando diminuir gravidade de doença. Nenhuma dessas vacinas ainda conseguiu demonstrar que ela vai impedir a circulação de vírus. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vacina de sarampo, se eu tenho uma alta cobertura de vacina de sarampo na população, eu paro a circulação do vírus do sarampo. A gente não tem essa resposta ainda para a vacina contra a Covid. Eu não sei hoje qual é o percentual de pessoas que eu preciso vacinar na população para impedir que esse vírus continue circulando. Porque a maioria dos estudos neste momento pandêmico estão focados em diminuir a gravidade de doença.
E por que diminuir a gravidade da doença já é uma resposta eficaz para conter a pandemia?
Porque diminui a demanda do atendimento nos serviços de saúde. Diminui mortalidade, né? Então é o que nós vemos, por exemplo, como eu já citei anteriormente, a vacina contra o vírus da gripe. Nós não tivemos até o momento nenhuma vacina contra o vírus da gripe que permitisse a sua erradicação. Mas a partir do momento que se começou a vacinar a população contra o vírus da gripe, claramente se demonstrou uma diminuição de mortalidade de pessoas idosas durante o período de inverno e por causas respiratórias. Então, mostrando que a vacina ela é benéfica, diminui a mortalidade e, obviamente, diminui a demanda sobre o sistema de saúde.
A gente vai encerrando aqui nossa entrevista. Vou pedir, então, para você deixar uma mensagem aí para a população em relação à vacina.
Nós começamos a vacinar a nossa população. Esse é um passo pequeno, mas é um passo extremamente importante. Todos querem voltar à sua vida próxima do normal, né? Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mesmo com a vacinação. Então é importante que as pessoas saibam que a vacina ela é segura, ela foi liberada principalmente pelos seus aspectos de segurança. Ela é eficaz em diminuir a gravidade da doença, então as pessoas devem estimular aqueles, principalmente os seus idosos, que quando forem chamados, que recebam essa vacinação para sua proteção, mas ela é mais uma medida, ela não substitui outras medidas não farmacológicas, como ainda manter o distanciamento social, o uso de máscara e a lavagem de mãos. É possível a gente realmente controlar essa pandemia, mas é preciso que todas as pessoas tenham consciência da sua importância nesse processo, né, da sua participação nesse processo.
Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Hoje a gente conversou aqui com a médica infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a doutora Sônia Raboni, que coordenou as pesquisas da vacina Coronavac aqui no Paraná. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Hospital Vitória e a Santa Casa de Curitiba somados reservaram 30 leitos de enfermaria para receber pacientes com Covid-19 vindos de Rondônia. Hoje, 13 pacientes já desembarcaram no Paraná durante a madrugada. Eles vieram em um avião da Força Aérea Brasileira. Os pacientes estão sendo transferidos para outras regiões do Brasil, porque o sistema de saúde de Rondônia enfrenta alta taxa de ocupação em UTI. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rondônia, os transferidos estão com estado de saúde estável. Além disso, 10 profissionais de saúde acompanham os pacientes. Os hospitais de Curitiba informaram que há estrutura para o atendimento em UTI, se for necessário. A ajuda humanitária foi oferecida pela Prefeitura de Curitiba e também pelo governo do Paraná. Além dos 13 pacientes que já foram transferidos, outros 17 podem ser trazidos ao estado. O Atlético Paranaense vence o jogo contra o Atlético Mineiro, mas perde nos pênaltis o título do Brasileirão Sub-20. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no segundo jogo da final do Brasileirão Sub-20. Rômulo Cardoso fez o gol do Furacão. Como na primeira partida, o Galo havia vencido por 2-1, a decisão foi para os pênaltis. Melhor para a equipe mineira, que ganhou por 5-4. Este foi o segundo vice-campeonato conquistado pelo Atlético Paranaense nesta categoria. A primeira vez foi em 2014, quando acabou derrotado para o Corinthians por 1-0. Um avião de pequeno porte que levava parte da equipe do Palmas para a Goiânia caiu logo após a decolagem em Porto Nacional, no Tocantins, deixando os 6 ocupantes mortos. O piloto Wagner, o presidente do Palmas, Lucas Meira, e mais 4 jogadores, Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcos Molinari e Ranulli. O Palmas enfrentaria o Vila Nova nesta segunda-feira pela fase de oitavas de final da Copa Verde. Imagens registradas no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, onde ocorreu o acidente, mostraram que a aeronave ficou totalmente destruída. E o Curitiba Vôlei teve mais um caso de Covid-19. A ponteira Sassá, campeã olímpica em 2008, postou uma mensagem no Instagram confirmando o teste positivo para o novo coronavírus. As últimas partidas do Curitiba Vôlei foram adiadas após o surto de Covid-19 no clube. Os jogos contra Minas e Praia Clube na Superliga e o Osasco pelas quartas de final da Copa do Brasil já foram remarcados. O retorno pode acontecer na próxima sexta, às 8 da noite, contra o Brasília, mas existe a possibilidade de mais um adiamento. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, uma ótima terça-feira e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.